Por mais incrível que pareça, haverá um momento em que viveremos em outros mundos, tanto a Lua, Marte e no espaço entre eles. E quando esse dia chegar, assim como sempre aconteceu, nossos filhos olharão com curiosidade para esses novos horizontes, com o desejo de ir mais longe e explorar o que está além. No entanto, além de Marte, as distâncias entre os mundos crescem imensamente, mesmo dentro do nosso próprio sistema solar, e se tornam verdadeiramente vastas entre as estrelas. Se quiséssemos alcançar essas distâncias, precisaríamos aprender a ir rápido. Com nosso conhecimento atual de física e engenharia, poderíamos criar locomotivas nucleares para levar humanos a todos os mundos em nosso sistema solar. No entanto, uma nave espacial com um coração nuclear, destinada à nossa estrela mais próxima, Próxima Centauri, teria que abrigar centenas de gerações de pessoas, todas vivendo suas vidas inteiras, antes de chegar ao destino a 4,2 anos-luz de distância. Essa espaçonave levaria 2 anos para alcançar a órbita de Saturno e mais de 2.000 anos para chegar à Próxima Centauri. Isso deixa claro que precisamos ser capazes de ir mais rápido. E é exatamente isso que um projeto inovador está buscando neste momento.
Precisamos ser capazes de ir mais rápido. Com nosso conhecimento atual de física, mas com engenharia que ainda precisamos desenvolver, podemos imaginar um sistema de propulsão com um Sol como coração. Um motor de fusão que poderia acelerar uma nave espacial até 5% da velocidade da luz. Essa nave poderia cruzar a órbita de Saturno em 6 meses e alcançar Próxima Centauri em pouco mais de um século. Mas se quisermos percorrer distâncias interestelares em menos de uma vida humana, precisamos ir incrivelmente rápido. O universo nos mostrou que isso é possível, alterando a escala do próprio espaço. E estamos trabalhando para desenvolver novas compreensões da física para aprender como isso pode ser controlado. Se pudéssemos construir uma nave espacial com um sistema de propulsão que diminuísse o espaço à frente e expandisse o espaço atrás, essa nave poderia atravessar distâncias enormes, efetivamente mais rápido que a velocidade da vida. Essa nave poderia ir de Marte a Saturno em questão de minutos e chegar à Próxima Centauri em menos de 6 meses. A partir daí, não há limites para onde poderíamos ir. Talvez um dia, a humanidade olhe para um céu noturno alienígena e se esforce para encontrar o ponto amarelo pálido que é nosso Sol, nossa casa, e saiba pela primeira vez, ao olharmos para nós mesmos, que não estamos sozinhos no universo.
Seria essa a maneira mais eficaz de alcançarmos regiões em nossa vizinhança e além dela? Primeiramente, precisamos compreender a ideia e como podemos utilizá-la a nosso favor.
Esta produção só foi possível graças aos nossos membros. Se você ainda não faz parte, junte-se a nós e nos ajude a criar mais conteúdos como este.
Uma das maiores contribuições de Einstein mostrou que o espaço-tempo não é algo fixo e imutável, mas sim algo dinâmico e flexível, suscetível à influência da massa e da energia.
Sr. Einstein, é genial.
A gravidade é o resultado dessa deformação do espaço-tempo causado por esses corpos com massa como planetas e estrelas. Quanto maior a massa de um corpo, maior a curvatura do espaço-tempo ao seu redor e maior a força gravitacional que ele exerce sobre outros corpos. A dobra espacial seria uma forma de criar uma bolha ao redor de uma nave espacial, fazendo exatamente o que um corpo denso faz, mas contraindo o espaço-tempo à frente dela e expandindo para trás, criando um atalho no espaço. Dessa forma, a nave poderia se deslocar sem acelerar ou desacelerar, apenas alterando o espaço-tempo ao seu redor. Essa seria uma maneira de superar a limitação da velocidade da luz, que é a velocidade máxima que qualquer coisa pode atingir no espaço-tempo. A dificuldade que enfrentamos no espaço é muito parecida com o que encontramos ao subir e descer montanhas aqui na Terra. Imagine que você queira ir de um ponto A a um ponto B em uma região montanhosa. Você terá que gastar muito tempo e energia para subir e descer as montanhas, seguindo o relevo do terreno. E no espaço, a gravidade é como as montanhas, pois ela cria curvaturas no espaço-tempo que dificultam o movimento dos corpos. Então, se pudéssemos dobrar o espaço-tempo de forma controlada, poderíamos superar essas dificuldades. Apesar dessa ideia parecer algo saído da ficção científica, uma parte desse conceito já está presente em nossas vidas. Conhecida como assistência gravitacional, essa técnica foi inicialmente proposta como uma manobra a ser executada no meio de uma viagem em 1961 pelo engenheiro aeroespacial americano Michael Minovich. A primeira aplicação prática ocorreu em 1973, quando a sonda Mariner 10 viajava em direção a Mercúrio e Vênus. A sonda utilizou a gravidade de Vênus para se aproximar de Mercúrio. Desde então, a assistência gravitacional tem sido empregada por várias sondas interplanetárias. Antes dessa descoberta, alcançar planetas além de Júpiter era algo impraticável, pois as sondas usam a gravidade desses planetas para aumentar sua velocidade e alcançar os planetas mais distantes do Sistema Solar, como Urano, Netuno e Plutão. Essa técnica proporciona economia de combustível, tempo e recursos financeiros, pois a espaçonave utiliza a gravidade do planeta para ganhar ou perder velocidade, o que varia dependendo da direção e do ângulo da entrada na órbita de um planeta. Dessa forma, aplicando a mesma ideia, Miguel Alcubierre sugeriu em 1994 criar uma bolha de dobra espacial, utilizando a teoria da relatividade geral de Einstein como base.
Supõe-se que nenhum corpo com mais massa pode viajar mais rápido que a luz. No entanto, você criou a fórmula Alcubierre, que sustenta, de alguma forma, o contrário.
Então, bem, não é exatamente assim, mas eu não chamo de fórmula Alcubierre. Outras pessoas a chamam assim.
Sencillito.
O que eu propus foi um modelo simples, uma espécie de trapaça instantânea, usando a teoria de Einstein sobre a deformação do espaço-tempo. Normalmente, não podemos viajar mais rápido que a luz, mas se pudermos deformar o espaço da mesma forma que a gravidade deforma a geometria do espaço, poderíamos, de alguma forma, trapacear e viajar mais rápido que a luz.
De que maneira? Como podemos deformar?
Utilizando a mesma teoria de Einstein sobre a deformação do espaço-tempo, podemos pensar em uma deformação da geometria do espaço que nos permita trapacear de alguma forma e viajar mais rápido que a luz. Muitos já ouviram falar da curvatura do espaço, que Einstein nos ensinou como a gravidade é uma curvatura da geometria do espaço. Por exemplo, quando a Terra gira ao redor do Sol, o que entendemos agora é que o Sol, com sua grande massa, deforma o espaço, e a Terra sente essa deformação, tentando seguir o caminho mais reto possível. Mas o espaço deformado a faz dar voltas ao redor do Sol. O espaço pode ser curvado e estendido, como na expansão do universo. Quando falamos sobre a origem do universo e a grande explosão, entendemos que o espaço entre as galáxias se estica tridimensionalmente, assim como o tempo. A ideia é usar essas contrações e estiramentos do espaço para viajar mais rápido que a luz. Expansão do espaço atrás de nós, compressão à frente, nos aproximaria do que está à frente e nos afastaria do que está atrás. Essencialmente, a ideia é expandir o espaço atrás de nós, esticando-o muito e, ao mesmo tempo, comprimindo-o à frente. Isso me aproximaria do que está à frente e me afastaria do que está atrás. Em princípio, isso pode ser feito para qualquer distância e período.
Então, Alcubierre imaginou uma forma de aproveitar essa propriedade criando uma bolha de dobra espacial, que seria uma região do espaço-tempo isolado do resto. Dentro da bolha, a nave espacial estaria em repouso, sem desacelerar ou desacelerar. Fora da bolha, o espaço-tempo seria contraído na frente da nave e expandindo atrás dela, fazendo com que a nave caísse constantemente em direção a essa deformação, Dessa forma, a nave poderia se mover em velocidades muito rápidas sem violar as leis da física. A proposta de Alcubierre, embora baseada na relatividade geral de Einstein, enfrenta muitos desafios para se tornar uma realidade. Um dos principais problemas é a necessidade de uma quantidade enorme de energia para gerar uma bolha de dobra espacial. Segundo os cálculos de Alcubierre, seria necessária uma quantidade de energia equivalente à massa de um planeta como Júpiter, para criar uma bolha de dobra espacial suficiente para uma nave espacial pequena. Essa quantidade de energia é muito maior do que a humanidade dispõe atualmente e seria impraticável de se obter ou armazenar. Outro problema é a instabilidade dessa bolha, que poderia se romper ou colapsar a qualquer momento devido a perturbações, colocando em risco a segurança da nave e dos passageiros. Além desse detalhe de tudo poder ser destruído pela energia liberada, há também os efeitos sobre o ambiente e os passageiros, que ainda são desconhecidos, mas certamente potencialmente perigosos. A bolha da dobra espacial poderia acumular radiação e partículas durante a viagem, liberando-as de forma violenta ao se desfazer, causando danos ao espaço e aos planetas próximos. Também há a questão de como os passageiros perceberiam e suportariam a viagem e como poderiam controlar e se comunicar com a nave, já que a bolha de dobra os isolaria do resto do espaço-tempo. Uma das possíveis soluções para reduzir a quantidade de energia necessária para gerar uma bolha de dobra espacial é a proposta por Harold White, um físico, engenheiro mecânico e aeroespacial americano que é conhecido por propor novos conceitos de propulsão mais rápida que a luz. Ele foi o líder do Laboratório de Física de Propulsão Avançada da NASA e sugere modificar o design da bolha de Alcubierre. White propõe usar um formato de anel em vez de uma esfera e concentrar a energia em um ponto específico. Segundo os cálculos de White, essa abordagem poderia reduzir significativamente a quantidade de energia necessária para criar uma bolha de dobra espacial suficiente para uma nave espacial grande. Essa diferença seria de um planeta como Júpiter para um objeto como a Voyager 1. Apesar dessa redução de energia ser significativa, ainda permanece muito alta para os padrões atuais. A forma que Alcubierre encontrou para gerar toda essa quantidade de energia é através da matéria exótica, uma forma hipotética de matéria com propriedades incomuns. Mas a existência e a natureza dela ainda são incertas, e não há evidências de que ela possa ser encontrada ou produzida na natureza ou em laboratório. Mas alguns pesquisadores acreditam que elas podem estar relacionadas à energia escura e à matéria escura.
Doutor, estávamos falando um pouco...
Estávamos falando um pouco, há um momento, sobre ficção científica. E os avanços na ciência não estão realmente demonstrando até onde o ser humano pode chegar. No entanto, também está nos mostrando suas limitações, dizendo-nos o que não pode ser alterado.
É verdade. Estamos descobrindo como o universo é. E algo que gosto muito de dizer é que o universo é como é, não como gostaríamos que fosse. Estamos tentando entender como o universo é, quais coisas são possíveis, o que pode acontecer e o que não pode. Isso é parte do que a ciência nos ensina. Às vezes, nos desiludimos porque gostaríamos que algo acontecesse, mas descobrimos que não é possível. Por exemplo, discutíamos sobre viajar mais rápido que a luz, e talvez isso seja impossível, apesar da ideia que tive.
Mas você diz que é possível no mundo da matemática.
Matematicamente, é possível. Mas nem tudo que é possível na matemática ocorre na realidade. As matemáticas são muito mais ricas que o mundo real. Quando as pessoas me perguntam o que são as matemáticas, eu acredito que as matemáticas são a arte de imaginar mundos possíveis. Elas estão sempre buscando todas as possibilidades permitidas pela lógica. No entanto, vivemos em um único mundo, e todo esse vasto universo da matemática que se aplica ao mundo real é muito mais restrito.
As matemáticas sempre nos dão uma resposta?
Uma solução?
Não, nem sempre. Mas elas nos dizem quais coisas são possíveis usando as leis da lógica. As matemáticas são essencialmente pura lógica aplicada a coisas que podem ser medidas, como números, mas é pura lógica. As leis da lógica nos permitem imaginar coisas que talvez não existam, mas não nos permitem imaginar qualquer coisa que viole a lógica.
White também propõe o uso de um campo elétrico para alterar a geometria do espaço-tempo, em vez de utilizar a matéria exótica.
A dobra de Alcubierre e outras requerem matéria exótica. E presumo que você está tentando criar algum tipo de coisa no estilo de Alcubierre. Você está tentando gerar matéria exótica no seu artigo de teste, que você não falou muito? O que está acontecendo com esse artigo de teste? E por que deveria ter um efeito semelhante ao Alcubierre?
Todos são apenas energia de massa padrão, não o tipo que você precisa para a métrica Alcubierre, que tem o sinal oposto e que ninguém sabe como fazer.
White está atualmente envolvido no projeto Eagle Works, que busca testar a viabilidade de gerar dobras espaciais com quantidades menores de energia. Essas pesquisas ainda estão em estágios iniciais e ainda não existem evidências concretas de que ela seja possível ou até mesmo viável. No entanto, representam um avanço significativo na busca por alguma forma de viajar mais rápido do que a luz. Se algum dia conseguirmos alcançar esse feito, seria possível viajar para sistemas estelares vizinhos e até mais distantes em um tempo muito menor do que o que levaria com meios convencionais, limitados pela velocidade da luz. Um dos estudos mais recentes sobre a propulsão de dobra foi realizado pelos astrofísicos teóricos Alexei Bubraik e o jovem físico autodidata Gianni Martiri. Eles propuseram uma nova classe de soluções para as equações de Einstein, que descrevem as bolhas de dobra, e mostram que essas bolhas podem ser construídas com quantidades finitas de energia comum, sem violar as leis da física. Além disso, eles sugeriram que essas bolhas podem ser controladas por um observador dentro da bolha e que podem assumir diferentes formas e tamanhos.
Sobre o propulsor de dobra, você evita violações de causalidade ou isso acontece?
Sim, você nunca excede localmente a velocidade da luz, então você não pode viajar no tempo com a dobra espacial.
E mesmo no pior cenário, em que os humanos não possam ser transportados por essa tecnologia devido à hostilidade do espaço, seria possível, no mínimo, enviar sondas para explorar planetas que apresentam condições favoráveis à vida, ampliando os horizontes de nossa compreensão sobre o lugar em que vivemos.